Parecida, mas diferente. Zélia Gattai. O pai de Zélia Gattai costumava contar a história de como sua família havia vindo da Itália para o Brasil. Uma vez, quando ele narrava a viagem dos Gattai, que era o nome da família de seu pai, Zélia, então menina, observou que Eugênio, seu avô materno, escutava atentamente. Então, pediu a ele que também contasse a história da família da sua mãe, os Dacol. Vovô veio da Itália com toda a família, contratado como colono para colher café numa fazenda em Cândido Mota, em São Paulo. Nona Pina passou a viagem toda rezando, pedindo a Deus que permitisse chegarem com vida em terra. Tinha verdadeiro pavor de que um dos seus pudesse morrer em alto mar e fosse atirado aos peixes. Carolina ressentiu-se muito da viagem. Estranhou a alimentação pesada do navio, adoeceu, mas desembarcaram todos vivos no Porto de Santos. A família fora contratada por intermédio de compatriotas do Cadore, chegados antes ao Brasil. Diziam viver satisfeitos aqui e entusiasmavam os de lá através de cartas tentadoras. Venham! O Brasil é a terra do futuro, a terra da cucanha. Pagam bom dinheiro aos colonos, facilitam a viagem. Com os Dacol, no mesmo navio, viajaram outras famílias da região, todos na mesma esperança de vida melhor nesse país promissor. Viajaram já contratados, a subsistência garantida. Em Santos, eram aguardados por gente da fazenda, para a qual foram transportados, comprimidos como gado num vagão de carga. Ao chegar à fazenda, Eugênio Dacol deu-se conta, em seguida, de que não existia ali aquela cucanha, aquela fartura tão propalada. Tudo o que ele idealizara não passava de fantasia. As informações recebidas não correspondiam à realidade. O que havia, isto sim, era trabalho árduo e estafante, começando antes do nascer do sol. Homens e crianças cumpriam o mesmo horário de serviço. Colhiam café debaixo de sol ardente. Os três filhos mais velhos os acompanhando sob a vigilância de um capataz odioso. Vivendo em condições precárias, ganhavam o suficiente para não morrer de fome. A escravidão já fora abolida no Brasil havia tempos, mas nas fazendas de café seu ranço perdurava. Notificado certa vez de que deviam reunir-se à hora do almoço para não perder tempo de trabalho, junto a uma frondosa árvore, ao chegar ao local marcado para o encontro, os colonos se depararam com um quadro deprimente. Um trabalhador negro amarrado à árvore. A princípio, Eugênio Dacol não entendeu nada do que estava acontecendo, nem do que ia acontecer, até divisar o capataz que vinha se chegando, chicote na mão. Seria possível uma coisa daquelas? Tinham sido convocados então para assistir ao espancamento do homem? Não houve explicações. Para quê? Estava claro. Os novatos deviam aprender como se comportar. Quem não andasse na linha, não obedecesse cegamente ao capataz, receberia a mesma recompensa que o negro ia receber. Um exemplo para não ser esquecido. O negro, amarrado, suando, esperava a punição que não devia tardar. Todos o fitavam, calados. De repente, o capataz levantou o braço, a larga tira de couro no ar, pronta para o castigo. Então era aquilo mesmo? Revoltado, cego de indignação, o jovem colono Eugênio Dacol não resistiu. Não seria ele quem presenciaria impassível ato tão covarde e selvagem. Impossível conter-se. Com um rápido salto, atirou-se sobre o carrasco, arrebatando-lhe o látego das mãos. Apanhado de surpresa, diante da ousadia do italiano, perplexo, o capataz acovardou-se. O chicote, sua arma, sua defesa a garantir-lhe a valentia, estava em poder do carcamano. Valeria a pena reagir? Revoltado, fora de si, esbravejando contra o capataz em seu dialeto dos Montes Dolomitas, o rebelde pediu aos companheiros que se unissem para defender o negro. Todos o miravam calados. Será que não compreendiam suas palavras, seus gestos? Certamente sim. Mas ninguém se atrevia a tomar uma atitude frontal de revolta. Católico convicto, ele fazia o que lhe ditava o coração, o que lhe aconselhavam os princípios cristãos. De repente, como num passe de mágica, o negro viu-se livre das cordas que o prendiam à árvore. O capataz apavorou-se. Quem teria desatado os nós? Quem teria? O topetudo não fora. Estava ali em sua frente, gesticulando, gritando frases incompreensíveis, ameaçador de chicote em punho. O melhor era desaparecer o quanto antes, rapidamente. Esses brutos poderiam reagir contra ele. A prudência mandava não facilitar. Nessa mesma tarde, a família da Col foi posta na estrada. Porteira trancada para esses rebeldes imundos. Estavam despedidos. Nem pagaram o que lhes deviam. Precisavam ressarcir-se do custo do transporte de Santos até a fazenda. E fim. Pela estrada deserta e infinita, seguiu a família, levando as trouxas de roupas e alguns pertences que puderam carregar, além da honradez, da coragem e da fé em Deus.